começar um bate-papo gostoso de corrida. Primeiro, não esqueçam, né, já de deixar aquele joinha, aquele like para fortalecer aí o canal. Agradecer ao Nivaldo. Vocês vão conhecer um pouco da história desse homem, que tem passagem pela corrida de rua, com muitas glórias, muitas viagens, muitos recordes também, né, Nivaldo?
Pessoal, sim, né?
Pessoal, né?
Pessoal, sim.
Muitas lições de vida, que eu acho que é o mais bacana, né? Na vida de corredor, a gente aprende muita coisa. E ele que hoje tem uma família de corredores também, o filho corre, filha, tem filha que corre
não,
também?
Não, só tem nora, filho, né?
Nora que corre, neta que corre.
Corre.
Olha isso. Que legal. É. Tudo, com certeza, espelhado no avô, né?
Estamos aí.
Nivaldo Mamed.
Isso.
Muito obrigado, meu querido, por ter atendido o Careca.
Imagina, Careca.
Vamos
junto,
vamos,
né,
contar a sua história aí.
Como diria que... minha avó, Arlan Sarla.
Arlan Sarla, o que, que é isso?
Tamo junto.
Tamo junto. Vamos contar essa história aí. Vamos começar, eu vou começar pelo fim. Normalmente, eu faço algumas perguntas de palavras no fim. Hoje eu vou fazer o contrário, vou começar por isso.
Tá.
Eu vou falar uma palavra e você diz o que, que essa palavra representa para você, na tua cabeça, na tua vida. Eu vi que você está com um tênis colorido aí, bem verde. Vamos começar pelo tênis. É que o assunto é corrida de rua.
Uhum.
Quando você ouve falar em tênis, o que, que vem na tua cabeça?
Na verdade, hoje a tecnologia mudou bastante da época que eu comecei a correr, né? E eu gosto de tênis. Eu sou um cara que, assim, eu pesquiso, eu vejo. Tanto é que você conversa com meu filho, você vê que ele também gosta.
Isso.
Porque ele me ajuda às vezes.
Ele é pai do Fábio Mamed. O Careca já conversou com o Fábio, vocês vão ver o vídeo aí.
Isso. Algumas pesquisas ele me ajuda. E o tênis colorido, bem chamativo, né?
Você gosta.
Porque, na verdade, a gente treina no entardecer ou à noite. E isso daqui reflete bastante.
Ajuda, né?
Ajuda.
A ser visto.
É, a ser visto. Porque hoje, você sabe, né? Respeito com relação à pessoa que corre, não pessoal, mas a pessoa que corre é pouco.
Verdade.
Pessoal de bicicleta,
tem que cuidar
pessoal
muito.
De carro, de moto, você tem que fazer eles te ver, porque senão você acaba se machucando. E é um dos motivos. E eu também gosto da cor, né? Colorido é bonito.
Eu também acho bonito. É um verde-limão. Levanta assim, pessoal, vem enxergar direitinho, ó. Verde-limão, não sei se vocês estão vendo aí, mas é bonito. Então, quando a gente fala de tênis, a gente fala de saúde. Quando fala de saúde, o que vem na tua cabeça?
Então, depois eu vou contar pro Careca o que me fez voltar a correr.
E é tem a ver com saúde.
Tem a ver com saúde.
Quer deixar assim, para depois?
Quem corre, eu posso falar já.
Fala já.
Então, em 2019, eu trabalho numa empresa aqui onde o banheiro é... Tem no andar de cima, você tem que subir uma escada para chegar lá.
Certo.
E no passado eu fui corredor, fiquei parado 18 anos, mas parado.
Depois ele vai contar essa história do começo, tá, gente? Estou começando pelas palavras.
Eu subi a escada e eu cheguei em cima bem ofegante, mas muito ofegante. Parecia que o coração, sabe aquela que o coração vai sair para a boca?
Quantas escadinhas eram? Quantos
pouca
lances?
Pouca coisa?
Os degraus eram uns 15 degraus?
Quando muito 18.
Nossa.
18, 20 degraus.
Passou mal só de subir isso.
Aí eu parei lá em cima, respirei, lavei o rosto e falei, não pode, isso aqui tá errado, não é assim, desse jeito que tá aqui eu vou morrer. Daí eu procurei um cardiologista. E daí eu tava com pressão alta, tinha alguns colesterol,
nossa,
uma porção de coisa ali que não tava legal. E aí era o doutor Jean ali do Incor, e até disse pra ele, olha doutor, daqui 6 meses eu volto aqui 10 quilos mais magro.
Ixi, tava tudo
e
isso?
E ele, eu tava com 90 quilos, tá bem barrigudinho. Aí ele sorriu, e a minha esposa tava junto. Aí ela falou assim, realmente o senhor não conhece ele. Mas aí passou, né? E passou que em 4 meses eu já tinha emagrecido acho que 6 quilos, 5 quilos, algo assim.
4 meses?
Em 4 meses. Eu voltei a correr, é óbvio que quando você volta a correr é bem devagarzinho, é caminhada mesmo, não tem como, O Rui sabe aqui que se você for pular etapa, você acaba se lesionando, como Verdade. Aconteceu comigo. Como eu já tinha uma maneira de correr que não sai da mente da gente, a gente para, mas não sai, eu voltei a correr achando que sabia, podia correr. Aí eu tive contratura na panturrilha.
Meu Deus.
Tive na coxa, aqui no posterior, daí tive que ficar um pouco mais parado, até fortalecer isso tudo, né? Pra gente poder voltar a correr. Daí, em 2019, corri acho que umas 5, 6 corridas.
Calma, tu já vai contar essa história. Por enquanto, não estamos na saúde ainda.
Isso, então. Mas aí, eu voltei lá no doutor e ele tinha me dado 3 medicamentos de pressão. A pressão tava lá 16 por Nossa. 11, algo nesse sentido. Eu voltei lá, ele falou, não, vamos ter que tirar um, vai deixar só 2. Esse aqui e esse aqui. Só que esse a gente não vai poder tirar, tá? Eu falei, não, tudo bem. Eu vou fazer isso certinho. Eu tomei certinho. E depois trocou o plano de saúde lá, a gente passou a ser assistido por uma outra doutora, isso pela firma lá, né?
Uhum.
Doutora Joana é uma médica carioca e ela é bastante incentivadora de corrida também. Né?
Oba!
Então, cada vez que a gente vai lá, ao invés de ficar conversando da pressão, a gente
fala de corrida.
A gente conversa da caminhada. É até legal, assunto bom, né? Assunto que traz a gente.
Já que eu falei.
Porque isso tudo está englobado na saúde, né?
Sim. E aproveitando que você falou da doutora, mulher. Que vem à tua cabeça quando você ouve a palavra mulher?
Então, todo mundo sabe que eu sou casado já há 42 anos, e Maravilha. Eu sempre repito isso, e quem me conhece sabe que,
com quem?
Que isso
com,
é frequente.
Com quem tu tá casado?
Então, eu sou casado com a Maria Roseli de Favre, uma neta de italiano aí.
Conheceu ela aqui?
Não, conheci ela no Paraná.
Paraná.
É, conheci ela no Paraná.
Que legal.
E ela...
Corredora também, não?
Não é corredora. Ela caminhava, agora não pode mais, porque ela teve um probleminha de coração e foi impedida de fazer isso. Mas ela é uma grande incentivadora, ela entende bastante corrida.
Isso é importante.
Ela sabe quando você está cansado, quando não está, porque ela viveu esse tempo aí comigo. E eu sempre digo que se tivesse que casar de novo, casaria com ela.
Oba! Casaria, isso é uma declaração de amor, hein?
Casaria tranquilo com ela, porque... Nos momentos difíceis ela esteve comigo, nos momentos felizes também teve. A hora que eu estou triste ela já sabe. Quando às vezes as coisas não dão certo, porque isso é da vida, né?
E ela junto tá... com ela você teve quantos filhos?
Ah, tive o Fábio.
O Fábio.
Só o Fábio. Essa é o nosso...
E o Fábio gerou quantos netos?
Eu tenho duas netas, né?
Duas netas.
Tenho duas netas que são meus amores.
Que tem... são mulheres também.
São mulheres, é. Tem a Helena, que é a menorzinha, que diz que vai ser corredora.
Oba.
E tem a Mariana, que já está treinando conosco.
Que legal. Essa, a Helena é a Helena que está aqui?
É pequenininha.
Então vem cá, Helena. Vem cá, aparece aqui, ó, do lado do vô.
Aqui, ó, tá até de bigodinho, tá comendo um sorvete aqui, tá vendo?
Ah, Helena vai
aqui,
ser
essa
corredora.
Aqui é... Parabéns. Diz que vai ser corredora.
É isso mesmo, Helena? Vai ser corredora? Toca aqui, então. Parabéns.
É.
Já tá correndo, então. Isso aí.
Então é isso, Rui. Eu acho que na minha vida eu só tive uma parte da mulher, né? Minha mãe, minha sogra, minhas irmãs.
Muitas mulheres aí.
Na verdade, eu tô aqui em Joinville, né? Vamos dizer assim, por conta de duas irmãs.
Olha aí.
Que são as minhas irmãs mais velhas, que ela era só filha por parte do meu pai, né?
Uhum.
E ela, assim, na verdade, quando se tem bastante irmão, as irmãs mais velhas é a que cuida mais de você.
Isso.
Dos irmãos mais novos. E, assim, eu, quando me senti sozinho lá em São Paulo, que eu falei, agora acho que posso voltar para casa, aí eu vim para cá, vim com elas, né? E nessa época...
Isso faz quanto tempo?
Ah, já faz 2005, 18 anos.
18 anos.
18 anos.
Você tá aqui.
É. Eu já sou joinvilense, tá?
Sim.
Eu não tenho sotaque, mas sou joinvilense.
Quando a gente... Bom, a gente falou de mulher, agora a gente vai falar de uma coisa que você já citou aí na tua conversa, que é a questão... Você tava sozinho, solidão. Quando você ouve a palavra solidão, o que vem na tua cabeça?
Solidão, ela é triste, é ruim. É assim, quem tem amigo nunca está sozinho. Quem tem Deus também nunca está sozinho. Tá? Mas eu digo de família. É nesse sentido. Sentido de família. Não estava sozinho porque estava sozinho.
Entendi.
Mas é que solidão, na cidade grande, eu morava em Campinas, morei 15 anos em Campinas. E lá a gente teve bons relacionamentos, teve bastante amigos, teve parente que morava em Santa Bárbara do Oeste, mas era parente do lado da Roseli e tal. Aí quando você vai ficando velho, velho que eu digo é mais maduro, assim, uns 45, 50 anos, existe uma falta que isso, todo mundo que tiver, quem não tem essa idade, vai um dia ter. Eu espero que todo mundo passe dessa idade e vai saber do que eu estou falando. É, a gente tem a necessidade de ficar mais próximo da família. Assim. É uma necessidade, não é obrigatoriamente tem que ficar.
Sim. Né? É meio natural.
É meio natural. Então, eu optei por vir para Joinville, né? Porque as minhas duas irmãs moram aqui, como eu já acabei de dizer. E eu acho que Joinville é uma terra de gente que trabalha, de gente cordeira, amiga. E é isso. Assim, para quem quer progredir ou até ter uma certa estabilidade, tá? Joinville é uma cidade que eu indico. Quem estiver assistindo fora daqui e que quer conhecer Joinville, pode vir, que Joinville é uma cidade bem...
Não
bem
vai ficar sozinho
não,
aqui.
Não,
né?
Aqui não. Aqui tem bastante coisa que se dá para dividir.
Muito bom. A gente fez essa introdução de baixo para cima, né? Falando de algumas coisas, você já conhece um pouquinho, ele já foi falando aí no meio das perguntas um pouquinho sobre a vida. Então agora a gente vai começar lá do início. O nome Fábio Mamede tem uma origem aí árabe, libanesa, então, como é que é?
Vamos
falar do Nivaldo menino aí. O Nivaldo nasceu onde?
Sim.
Família de quem que é?
Sim.
É, quando é que começou a gostar de corrida? Vamos falar aí desse início.
Eu nasci, na verdade, meu pai era um trabalhador rural, né? Ele trabalhava num sítio lá em uma cidade chamada Nova Esperança, do lado de Maringá, no Paraná, para quem não sabe. Eu morava exatamente no distrito de Barão Geraldo, Barão de Lucena. Barão de Lucena. Foi onde eu nasci. É um distrito bem pequeno, sabe? Uhum. Mas é município de Nova Esperança, no Paraná. E aí, depois disso, a gente mudou para uma outra cidade chamada Francisco Alves, que eu tinha acho que 9, 10 anos. Foi ali que eu me desenvolvi, cresci, estudei.
Mudou com a família para lá.
Foi meu
Teus
pai.
Teus pais teve que trabalhar lá.
E meus pais, eles vieram do Nordeste.
Opa!
Meu pai vieram do Nordeste.
De que
pai,
lugar do
meu
Nordeste?
Meu pai é sergipano, minha mãe é alagoana.
Que legal.
Eles moravam ali.
Mistura boa, hein?
É. E os meus avós, por exemplo, por parte do meu pai, né? Da minha mãe, eu conheço meio distante, assim, então não conheci. Mas por parte do meu pai, eu conheci minha avó, né? Que era Maria Pureza.
Que bonito o nome.
Maria. M no fim. Né?
Ela era sergipana ou alagoana?
Na verdade, ela nasceu em Sergipe.
Sergipe.
Ela nasceu em Sergipe. Mas os pais dela vieram lá do Oriente, lá. Então,
então começou por
ela.
Origem
árabe. Então,
árabe.
É isso.
Aí que vem o Mamed.
Pra quem não sabe, o árabe, eles são 22 países lá, né? Todo mundo que nasce nesses países são árabes. Agora, o país. Eles dizem que era da fronteira do Líbano, ali com a Síria, ali, sabe? Perto ali.
Sim.
Desse lugar aí.
Certo,
eu não conheço
certo.
Bem a história, não conheço os parentes de lá, nada, mas a minha avó era de poucas conversas. A gente tentava que ela ensinasse a gente falar em árabe ou algo parecido. Ela ensinava algumas coisas e depois ela já... Porque ela já era bastante de idade, né?
Então entendi.
Tinha um pouco de dificuldade, assim, de...
Ela teve quantos filhos?
O carinho de avó, ela sempre teve, assim, sabe? Mas é só.
Ela teve quantos filhos?
A minha avó, ela teve 6 filhos, né?
Uhum.
Incluindo meu pai. Os meus tios, né?
E os teus pais tiveram quantos filhos?
Então, meu pai, ele casou a primeira vez, ele teve 2 filhas, que são essas minhas 2 irmãs que moram aqui em Joinville.
Dela,
daí,
né?
Maria e Maria.
Olá. 2
Maria José e Maria Prazeres.
Que legal.
É, porque o nome da minha tia era Maria Brasilis. Daí, porque ela morreu no parto da minha irmã mais nova, da minha irmã mais nova, que daqui, né, desse casamento do meu pai, aí ficou com o nome da mãe. E daí, passou-se um tempo, ele casou com a irmã da minha tia, que é mãe dessas duas irmãs. Daí. Ela casou, eu sempre digo, em brincadeira, é óbvio, né? Que meu pai foi um homem muito inteligente. Ele casou duas vezes e teve uma sogra só.
Verdade.
Ai, é isso. Então, assim, daí ele teve mais...
Quantos
irmãos? Ixi, é grande. Aí é grande. Aí teve 3 irmãos e mais 5 irmãs. 6
irmãos. São 9, então, vocês, é isso?
Não, é bastante. Ali não tinha televisão, né? O negócio era pegado.
O mais novo tem quantos anos?
O mais novo já tem 50 anos.
50. E o mais velho?
Mais
60,
velho,
ela vai acertar.
72.
72.
É, foi minha irmã, que é do Mato Grosso.
Certo. E nenhum corredor no meio dessa turma toda?
Não, só eu que...
Só
acho
você?
Que diz que o corredor é aquele cara que caiu uma vez, né? Bateu a cabeça. Aqui. Acho que é, não sei.
Você já corria quando era menino?
Não. Meu negócio era jogar futebol. Jogar futebol.
Sério? Começou assim?
Tentei jogar futebol, inclusive. Tentei até jogar profissional. Mas, infelizmente, tem coisa que Deus sabe que faz, né? E aí... Minha perna ela é um pouco mais grossa do que a outra, porque eu quebrei esse tornozelo aqui.
Oh, meu Deus.
E aí ficou difícil. Daí eu falei, acho que eu vou correr. E aí comecei a correr lá.
Isso com quantos anos?
Aí eu tinha 20... 23 para 24 anos. É isso.
Menino, novinho.
Eu comecei a correr ali no Parque Portugal. Quem conhece Campinas já sabe o que é. Lagoa do Taquaral. Daí eu comecei a correr ali e arrumei uns amigos ali da Cuca.
Cuca quer dizer o quê?
Corredores Unidos de Campinas.
De Campinas.
Na época o Aldemir Ceroni era o presidente lá, nosso lá. Um cara muito gente
isso,
boa.
Isso, e que ano era?
Ah, faz tempo. Em 85, 86, 84, por aí.
Você gostou? Porque essa é meio natural, né? Muita gente sai do futebol e vai pra corrida. A gente entrevistou aqui vários corredores que saíram do futebol e foram pra corrida. Por que a corrida? Você podia ter feito outro esporte?
É, podia, mas assim, até porque os outros esportes exigem um pouco de estatura, um pouco mais alto, basquete, vôlei, eu não tenho muito, eu não sou grande, eu sou um cara de 1,75m, então, entendeu? Era muito magro na época, então eu já era muito magro.
Que ajuda na corrida.
É, eu pesava em torno de 67kg, 68kg, então... Tinha bastante força, mas era magro. Daí, lá em Campinas, eu morei numa chácara do Roberto Cantalobo. Era um cara que gostava bastante de esporte também. E ali eu fui correndo.
Mas
aí um dia
eu
comecei a correr forte.
Você corria por conta, ninguém esperava.
Ah, nada a ver. Aí um dia eu tava numa estrada lá que vai de Campinas a Hortolândia. É uma estrada secundária que sai da região do Campo Grande e sai exatamente em frente à IBM lá.
Tá.
Quem sabe já sabe a estrada que eu tô falando. Um cara passou por mim. Eu tava correndo forte. O cara passou por mim. Claro que a gente só fez oi, oi e tal. E ele, vamos e foi embora. E eu falei, mas cara, como que pode correr desse jeito? Né? Como é que pode correr desse jeito? Eu vou correr igual esse cara. Eu vou correr.
Você achou bonito?
Ah, eu corro. Eu corro igual esse cara. Daí, no outro dia, porque aí a gente treinava quase todo dia. Porque chegava em casa 5 horas da tarde. Eu era promotor de venda da Bourdon, frigorífico Bourdon. Eu chegava em casa 2h30, 3 horas da tarde. Não tinha muito o que fazer.
Peguei tarde livre, ia correr.
Eu fui na estrada lá e o rapaz vinha e eu dei uma segurada pra ele encostar em mim. Daí eu falei, agora eu vou correr com ele. É óbvio que eu não ia conseguir, né? Mas na minha cabeça,
eu ia
conseguir. Daí eu dei tudo que tinha.
Forçou.
E eu não sei qual é o treinamento que ele tava fazendo na época, não sei. Esse rapaz chama José Claudio Gerardo, a gente chamava ele de Claudinho. E ele abriu, acho que uns 500, 600 metros, mas eu fui ali.
Perseguindo.
Um trecho bem grande. Daí ele não foi embora. porque ele viu que eu vim e ele não foi embora. Ele parou no posto de gasolina e esperou eu chegar. Eu falei, Bobs, tu corre muito, cara. Quem te treina? O que, que você faz? Eu falei, não.
Ninguém.
Tô indo atrás do você aqui, velho. E aí começou uma bela de uma amizade, cara. Uma bela de uma amizade. Ele me levou lá onde ele treinava. Aí era o professor Astrubo Nogueira. Que era o treinador. Famosíssimo da Globo. E tudo isso.
Pois é.
Fez uns testes lá e falei, ah, não vou passar, né? Imagina.
Aí ele te convidou pra fazer esses testes.
Eu passar ali na pista do São Bernardo, hein? Campo São Bernardo. Aí um dia eu cheguei lá para treinar, botei meu tênis, estou ali aquecendo. Ele chegou e jogou a roupa da Funilense no meu peito, assim, o professor. Agora, velho.
Tu é dos nossos.
Agora o negócio vai ser diferente. Agora você vai ter que suar um pouco. E foi bem, foi um período muito bom, assim, não posso reclamar não, cara. Porque era diferente de hoje, porque lá...
Aí você começou a se tornar um profissional, corredor.
Nessa época aí, sim. Mas era diferente, porque lá a gente tinha... Não era o profissional patrocinado diretamente do Rui e o Nivaldo. Eles patrocinavam a equipe.
Entendi.
E a equipe repassava. Então tinha interesse em correr em tal lugar, eles te mandavam.
E a equipe
que ia lá
pra correr.
O que se ganhava e repartia. Então tinha lá o patrocinador, acha interessante a gente correr em Jundiaí. Interessante a gente correr.
O prêmio lá era 5 mil pro campeão. Aí vocês dividiam o prêmio.
Isso, exatamente isso. Bem isso, Luiz. Bem isso. Era essa forma. Eu fiquei 5 anos nessa pegada aí. Depois eu fui correr pela Mercedes-Benz. Era uma equipe muito boa. Nossa, tinha uma grande referência. Toninho, grande amigo. Claudinho, que era esse. Tinha o Bill, o Rui.
E a Mercedes bancava as corridas de vocês.
Aí a Mercedes bancava tudo.
Que legal. Isso dava o que era? Tênis? Dava o quê? O que eles bancavam?
Na verdade, assim, ó. Eles
patrocinavam vocês.
Eles patrocinavam nós. A nossa necessidade, vamos dizer assim. Qual era a necessidade? A necessidade era 3 mil.
Hotel.
Conforme ia gastando, ia assim, sendo pago.
Entendi.
Entendeu? Tinha, lógico, um coordenador que fazia tudo isso, né?
Tá.
Pra estar na frente ali, né?
E claro que por conta disso você teve que imprimir uma rotina de corrida.
Não.
Você treinava,
aí
como
tinha
é que
treinador, era? Tinha um treinador, tinha um nutricionista, tinha um fisioterapeuta, tinha...
Oba! Serviço completo.
Ah, não, tinha uns quatro lá. Era bem... Você comia exatamente o que eles falavam. Você...
Nutricionista, tudo, não, o negócio...
E a gente acha que pra ser forte precisa comer, né? Muito pelo contrário. A gente precisa comer o que é certo. Entendeu? O que te. É claro que se você tiver fome, você vai comer, não é? Não estou dizendo que você não comer, não. Mas nem sempre tudo que você come é necessário.
Entendi.
É necessário você comer, mas não em tudo. E aí, pra gente manter, né? Então eu mantinha ali de 70 quilos para baixo.
Sim.
Daquele para baixo. Isso daí eu fiquei mais. Acho que...
Fazia fortalecimento também.
É. Não tinha tanta academia como hoje, tá, Rui? Assim, hoje cada...
Estão falando isso que é década de... Início da década de 90, final da década
de
80.
86, 88, 89, até 92.
Naquele tempo se falava do teste de Cooper, só
e
olha lá, né?
Se fazia ali 3 quilômetros, o cara tirava ali e falava, agora o seu couro vai ficar aqui. Porque não tinha muita ciência. Era você correr e hoje correr mais do que você correu hoje, amanhã você correr mais do que você correu hoje, mais rápido. Então, esse é o método tradicional de corrida. Né? E hoje a gente, se você for estudar um pouco mais, você vai ver que não é isso. Né? Hoje existem estudos que provam que você não precisa forçar tanto a máquina. É claro que no alto rendimento é muito quilômetro. Né? Tinha ocasião aí que a gente fazia 140, 145 quilômetros por semana.
Nossa!
Para correr uma determinada prova. Entendeu? Então era bastante desgastante, vamos dizer assim. Então você precisava descansar bastante, você precisava
se alimentar bem,
você precisava ter um cuidado especial.
Nesse tempo, teve lesão?
É, tive lesão, sim, tive lesão.
Porque geralmente quem corre forte tem... O pessoal deve ter curiosidade sobre isso, questão de você correr forte. Quais eram os seus melhores tempos, por exemplo? Nos 10, nos 5, nos 10?
5 mil, gente, 14,39. 5 mil.
Com quantos anos?
Eu tinha 26 anos, 26, 25, certo. E o 10 mil eu nunca fui muito rápido, tá? Nunca fui muito rápido. Eu fazia com 30, 30 e 40, 30 e... 30 e 50.
30 alto.
É. 30 alto. 31, vamos lá. Tá. 31 era o meu tempo.
Mas com 14 nos 5 é forte.
Nos 5 era na pista, né? Porque eu tinha o 8º Batalhão da Polícia lá de Campinas, onde tinha o staff lá, né? E aí eu puxava as pessoas, uns 3 quilômetros. Para dar um ritmo, assim, pros caras.
Você era o coelho da turma.
Aí, isso, mas não ia nem muito forte. Daí eu me obrigava a treinar um pouquinho na pista. Daí. Mas é assim, quem não sabe, a pista é o melhor lugar que tem para se treinar. Correr na rua é muito bom. É diferente.
Diferente.
Mas se você treina na pista, você consegue subir correndo bem, você consegue descer correndo bem e você consegue correr bem na reta. Entendeu? Não estou dizendo que você tem que treinar só na pista. Não. Quem é corredor de rua tem que treinar na rua.
Sim.
Certo? E mescrar. Eu acho que se puder fazer um treinamento por semana, uma vez por semana na pista, faça.
Ajuda muito.
Faça, né? Lá seus 5 quilômetros, seus 10 quilômetros. Porque a pista, você tem que puxar o tempo todo. Você tem que levar o seu corpo o tempo todo. Entendeu? Quando eu falo levar o seu corpo, porque quando você corre, você, embora você dê uma inclinadinha para frente para melhorar
a velocidade,
né? A pista você tem que puxar, porque ela não te dá queda, nem subida, nada. É o tempo todo ali, é linear. Você tem que ir.
Você tem que fazer força o tempo todo.
Fazendo força o tempo todo. Isso te dá uma condição, e quando você está correndo na rua, que a rua ela oscila entre subida, descida e reta. E as retas nem sempre são retas, né? Sempre é descidinha, subidinha. Não é sempre o nível que tem a pista. É bem bacana.
E a calçada tem inclinação.
Às vezes você está puxando para um lado esquerdo, às vezes você está puxando para o lado direito.
E a pista não é assim.
A pista é reta. Então, quem puder. E ainda falo mais. Se puder, não precisa, tá? Não. Corre com a esteira de prego. Porque daí ela vai te melhorar, assim, algo muito fantástico.
Agora você está falando de uma coisa, e muita gente, né, deve estar pensando, você falou de chuteira de prego. Em 80, né, década de final da década de 80, 90, não tinha tecnologia que os tênis têm hoje.
Não.
Você literalmente foi um corredor raiz. Não. Você começou treinando com que tipo de tênis você tinha naquela época?
Eu vou falar aqui, vocês vão, quem sabe, sabe. Eu corria com M2000. Era um tênis da época. Era um tênis assim, ó, o cabedal dele era de cetim em cima, sabe? Um cetim. Mas ele já
não
tinha.
Não era uma sapatilha, era
não,
um sapatilho.
Não, era um tênis.
Era um tênis. Tênis
era. E a espuma embaixo, gente, era bem firme, tá? O impacto era grande. E a gente corria.
Não
e
tinha.
Fazia, não tinha.
O conforto que você tem hoje nos tênis.
Não, imagina. Né? Você pegava ali. Uns amigos que corria lá, que famoso ali, tipo Valdenor dos Santos, Adalto Domingues, Diamantino. Esses caras, eles tinham, porque saía muito para fora do país, eles traziam uns tênis japoneses, uns tênis que eram um pouquinho melhor do que os nossos aqui, mas a verdade é uma só, a gente não tinha qualidade hoje, daquele tempo de hoje, nos tênis não. Hoje, você pesquisar ali um tênis de corrida, você vai ter inúmeros.
Sim, de todos os valores, tipos, cores e por aí vai. Você tem uma variedade.
E para o seu tipo de pisada e tudo? Antigamente não, era um tênis.
Você acha que interfere na corrida?
Bastante, Rui. Bastante. É porque assim, se você for correr um espaço curto, 5 km, que a gente considera um curto, ali, não vai dar nem tempo de você
No atletismo a gente fala fundos, né?
Meio fundo. Se for correr 5 km, não vai dar tempo de você nem beber água. Vamos dizer assim, você já chegou. O pessoal de hoje aí faz 15 minutos, 16 minutos. Começando a correr, já faz isso. Imagina se esse cara treinar direito, conforme eu treinar. Ele vai fazer. Eu tenho um meu vizinho aí, o Lucas, que ontem ele chegou em terceiro lugar e fez 14,58 e foi terceiro lugar, pra vocês terem ideia. Não é fácil, tá?
Verdade.
Então, na minha época, quando o cara fazia um tempo que eu falei pra vocês ali, era algo
fenomenal.
Minha nossa. Algo fora do comum, sabe? É bem.
Você tá dizendo então que o tênis ajuda mesmo. Muda muito na performance.
Muito, muito. Não é que nem você pensa, eu vou comprar um tênis e daí eu vou ganhar uma prova. Não, você tem que treinar muito.
Claro.
Mas é assim, gente, a tecnologia, ela é feita, não vai desanimar no que eu tô falando agora, tá? Mas ela é feita para quem corre mais rápido. Tá? Mas então eu sou devagarzinho, o tênis não vai me ajudar. Lógico que vai. Então existe.
Mas vai ajudar mais quem treina mais, né?
É isso aí. Tem isso.
Tem esse plus ali, né? Recebe essa...
O tênis é confortável, minha nossa. Hoje, meu filho pesa 140 quilos ali, ele compra tênis que aguenta ele. Vocês têm uma ideia de conforto. Tênis bom.
É uma vantagem grande. A gente tem que pensar muito nisso, né? Não quer dizer que você vai ter que gastar muito por isso.
Não,
você tem tênis aí...
Não, tem tênis de 250 reais. E tênis muito bom por 400 reais. Aí, gente, o tênis funciona na seguinte forma. Eu vou falar um pouquinho bem em breve aqui, só para você entender. O tênis, porque quando você corre, toda corrida é impacto. Você vai bater no chão, E bate forte no chão, tá? Quando você corre. Daí a sua articulação, ela vai sofrer o impacto. Tornozelo, joelho, quadril, coluna, tudo vai sofrer impacto. Se o tênis amortece um pouco essa batida,
e é um pouco mesmo,
isso,
né?
É o ganho que você vai ter já.
Sim.
É isso, o tênis é isso. Imagina você correndo, que nem eu falei agora há pouco, 150 km com o tênis seco. Imagina quanta batida, quanto tempo você leva para recuperar. Se você sofresse menos impacto, você recuperaria mais rápido. Então a ajuda é grande.
Você falou de sofrimento, então vamos falar de uma época em que você falou que sofreu um pouco, né? Na época em que você era um corredor de fato, você viajou em vários países, correndo, representando a Mercedes. Conta um pouquinho desse tempo de corredor. O que você fazia nessa época? Como é que era a tua rotina de treino? Quantos países você conheceu?
Bastante. Na verdade é assim, gente, olha. Quando treinava para valer mesmo, era de 100 km para cima, tá?
Por semana.
Não corria todo domingo, cada 15 dias, tá? A gente tinha uma corrida lá. Vamos supor que daqui 2 meses eu ia correr no Chile, por exemplo. México. No Uruguai, que fui lá no Uruguai algumas vezes. Nunca fui nos Estados Unidos, tá? Nunca fui. No State.
Quais os países que você visitou correndo?
Eu corri na Espanha, na França, em Lourdes, uma maratona da Itália, e no Japão, em Berlim. Só isso aí. Daí, eu, aqui na América do Sul, fui no México, no Uruguai, no Equador. É isso. Acho que fui uma vez na Venezuela. É isso aí.
E desses países, qual que você gostou mais de correr?
Pelo
lugar, pela estrutura, pela prova.
Todo mundo acha que lá no. Quando fala assim, pô, então você conhece a Europa inteira que passou nos países antigos lá. Gente, não é assim, tá? O Rui sabe que não é assim. Você vai pra correr, tá? Você desce no aeroporto, pega o táxi, vai pro hotel, do hotel pra onde
pra
vai.
Prova.
E ali você corre, o segurança já chega, você já vai pro hotel e avião de novo e tá voltando. Quando
dá muito tempo,
você fica 2 dias lá, quando muito, tá? Mas a gente viu bastante coisa e... Assim, é tudo muito bonito, tudo limpo. Mas o lugar que mais chamou a atenção mesmo, assim, que você... Falei, meu Deus, aqui não tem jeito, sabe? Por incrível que pareça, não foi no Japão, então foi na França. Né?
França?
É. Lá em Lourdes, meia maratona de Lourdes lá, é algo assim... A organização, a educação, o controle que eles têm das coisas lá, é... Nós estamos muito longe disso, tá? Longe disso há quase 30 anos atrás.
Está falando de coisa de 30 anos. Pois é, imagina agora, como é que não está tudo isso?
É, infelizmente, nós precisamos aprender bastante. Mas somos muito novos, tá? Somos um país novo, ainda vai chegar lá. Com certeza.
Nós não vamos ver isso?
Não vamos, mas não vamos chegar. Essa é a esperança, pelo menos.
Esperança, né? De um dia os nossos netos aí, por exemplo, ter essa exatamente. Oportunidade.
É a educação que os caras têm. Pra vocês terem uma ideia, a gente tava um pouco frio, a gente foi com uma blusa, né, um agasalho, e se aqueceu lá, tirou o agasalho, deixou do ladinho da largada lá, quando voltamos, tava lá.
Ninguém mexeu.
Não, tava lá. De pegar o teu.
Não tinha na época.
E também, se você quisesse, você jogava dentro de uma caixa lá e eles recolhiam.
Entendi.
Doavam depois, entendeu? Se você não quisesse pegar, você te deixava lá no chão mesmo, no chão, na beira da rua, tá, gente? Ninguém mexe.
Respeito às coisas do
respeito
outro.
Respeito dos outros, né?
Uhum.
É isso que eu achei assim, importante, né? É importante. E algumas coisas você aprende também, né? Porque não é meu, não é meu.
Você está falando de aprendizado, vamos encaixar essa história então nesse nosso bate-papo. O que, que a corrida te ensinou durante todos esses anos?
Corrida é... Eu aconselho todo mundo a correr exatamente por isso. Tá? Converso comigo e falo, você corre, cara. Se você quiser melhorar, você corre. E a corrida, além dela ela te dar saúde, ela te dá disciplina. O cara indisciplinado, ele não corre, infelizmente, porque se for...
Começa para acordar cedo, né?
Primeiro você precisa criar um tempo para você correr, se não cedo, de tarde. Eu não levanto cedo para correr, mas de noite eu corro. Tem que achar essa hora. Depois é assim, você vai comer alguma coisa, você fala, se eu comer vai me doer, se eu comer vai me... Então você já começa a ter um autocontrole. De você mesmo. A partir do momento que você já tem essa condição de se controlar, de levantar cedo, de não comer tudo que você quer, aí você é um cara livre. Aí você é um cara livre. Porque todo mundo acha que liberdade é poder fazer tudo que quer. Ao contrário, tá? Liberdade é quando você não faz o que você quer. Você é livre. É isso.
Fica a lição.
Tá, e a gente aprende isso tudo na corrida. Tá? Eu sou um cara livre. Hoje eu posso comer de tudo. Mas eu como de tudo.
Desde que, né?
Entendeu? Então eu sou um cara livre. Porque eu posso comer de tudo. Mas eu não como de tudo. Mas... Entendeu?
Entendi.
Porque senão você é preso na sua vontade. Você não é livre, você é preso na sua vontade. A corrida te dá tudo essa condição. Aí, depois que você é assim, é muito mais fácil você ter um controle emocional, é muito mais fácil você ter um controle de alguém que está te atingindo, você tem um controle melhor. Você tem na hora de conversar com alguém em determinado assunto, você tem uma condição melhor de emocional, você já vai, entendeu? A corrida, ela dá tudo isso aí. A questão, mas eu corro há tanto tempo, eu não tenho isso daí, eu não tenho nada, isso, eu sou desequilibrado e tal. É assim, gente. Todo mundo não é igual. Mas eu te garanto que 90% das pessoas... correndo é equilibrada. Ela vai ter um equilíbrio. Ela pode até sair do equilíbrio, mas volta.
Entendi. Você está falando de equilíbrio, e hoje muito a gente tem ouvido falar, principalmente depois da pandemia, né? A questão da saúde mental, né? As pessoas preocupadas com esse equilíbrio. E aí eu te pergunto, e aí você vai me dizer se isso é verdade ou não. A corrida, quando você está na prática da corrida, o mental é que te comanda, né? Ou seja, ele mental. É muito importante na corrida.
100% né? Mental. Existe estudos que diz que você tem 10 potências para se desenvolver, para ser um corredor de excelência. 10. E uma das quais, que você, as outras você pode atingir 70%, 80%, mas mental tem que ser 100%. Tá, mas como é que você consegue isso? Quando você está correndo, você é mais ou menos uma, você faz mais ou menos uma faxina da mente. Eu sou assim, não sei você, mas você está correndo, você pode ter alguns pensamentos, mas se você estiver correndo focado, você não tem muito pensamento. Você está correndo, você está pensando naquilo que você está fazendo. Até porque na rua hoje você tem que olhar para o chão, você tem que olhar para o que vem.
Presta atenção, né?
Porque você acaba tendo problema se você não olhar. E isso faz você ter uma
concentração, né?
Maior. Concentração maior. É bacana, bacana. Dá uma limpeza boa na mente.
Para uma prova, quando você ia para uma prova, como é que você trabalhava o teu mental? Isso acho que é legal, porque muita gente fica nessa dúvida. Tem gente que durante uma prova pensa na família, pensa nos problemas, pensa em uma série de coisas. Como é que você pensava numa prova? Você visualizava a tua chegada?
Sim.
O que tinha na tua cabeça?
A corrida é o seguinte, ela é boa por causa, exatamente por isso. E quando você entra no funil ali, eu sempre digo assim, ó. Vou falar isso que você falou, mas eu vou explicar uma coisa que eu tenho. Quando eu entro ali na baia, ali, né, baia para cavalo, né? Uhum. Quando você entra no funil, ali, largado ali, eu não sei se o Rui, o que, que é o Rui? Eu não sei o que, que esse rapaz está do meu lado, não sei quem está na minha frente. Não sei. Ele pode ser um doutor, ele pode ser um advogado, um juiz, ele pode ser um pedreiro, ele pode ser um pintor, ele pode ser um faxineiro, ele pode ser quem ele for. Ele é um corredor profissional, tá? Ali ele é um corredor. Eu tenho que respeitar ele como tal. Entendeu? Então, se você entra ali com esse pensamento de que todo mundo corre, o que que faz você, em hora de entrar ali, superar, vamos dizer assim? O que que traz na sua mente para mim pensar na corrida ali? Então, para mim, eu quando entro ali, até hoje, com 60, quase 62 anos, até hoje, começa aquela contagem ali, a minha aceleração vai lá em cima.
Emoção ainda.
Vai lá em cima, não tem como segurar, isso é faz parte.
Sempre vai ser assim.
Agora não tem mais jeito, agora vai ter que correr. Eu nunca fui um cara assim de falar assim, ó, eu vou pra cima deles e aí eu vou ganhar a frente antes. Então eu não sofro com antecipação, entendeu? Eu vou correr até tal quilômetro lá e eu vou decidir.
Você faz assim.
É, eu corro lá até o segundo, terceiro quilômetro, daí eu vejo qual é a condição, daí eu decido. Se eu vou pra...
Hoje? Mas naquele tempo era assim também?
É, já fazia isso. Mas a gente acompanhava, né? Acompanhava o pessoal ali. Pelotãozinho, você ia pra cima, ia até os.
Você quartos. É competitivo?
Eu sou muito competitivo. Mas assim, mas eu não demonstro. Mas eu não gosto de perder.
Não gosto de perder.
Não gosto de perder, mas depois com o tempo você vai ficando mais. Só que eu sou consciente. Eu também sei que existem os outros atletas. Eu sei também que tem atleta que supera você. Esse ano mesmo, acho que eu cheguei, acho que 3, 4 vezes em segundo lugar e 2, 3 vezes em terceiro. E tá valendo.
Primeiro não
chegou. Primeiro cheguei, o resto, né? Mas assim, alguns que chegaram em segundo e terceiro já ganharam de mim também esse ano. Então assim, eu não sou aquele que se esconde porque o cara ganhou. Algo
hoje
parecido.
Você treina quantas vezes por semana?
Então, na verdade, era para mim treinar 3 vezes por semana, mas eu não estou treinando, estou treinando 2 vezes por semana, por conta de algumas coisas que eu resolvi fazer.
Tá.
Entendeu?
Que é?
É treinar os outros.
Ah, então vamos falar dessa parte para a gente fechar o nosso bate-papo. Hoje você treina corredores?
É, eu fiz um propósito ali de que quem sabe não ensina, não sabe. Essa é a minha... Eu lembro.
Repete, como é que é?
Quem sabe não ensina, não sabe.
Legal.
Dá, você não passa, não sabe. Então, hoje eu tenho, apesar, além da minha família, que é o Fábio, a Priscila, que é a minha nora e a minha neta, que já estão treinando comigo, eu tenho mais 5 atletas.
Que você treina?
Que eu treino. Treino mesmo. Tem o Antônio, que você conhece, que esse já não treino mais, é só conversa.
Tá? Tá.
Ele vem tirar as opiniões. Eu não acho que você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Mas já treinei no começo, ele... Hoje eu tenho a Patrícia, que está ganhando quase todas as provas que vai aí. Graças a Deus. Ontem ela chegou em segundo.
Aluna tua?
É. Chegou em segundo. Oh, desculpa que eu cheguei em segundo. Meu Deus, cara. Cara, você tá de brincadeira. Uhum. Falei, não, fiquei até emocionado. Pô, não. Você, não, tá tudo certo, velho.
Que legal.
Chegar em segundo é muito importante. Não, quando chegar em primeiro, você não deve nada para mim.
Sim.
É contigo. Vai lá, faz o seu melhor, fez o melhor, não fez? Fiz, então pronto. Tá legal. E as outras são mais não te digo, tá mais pro começo, né?
Entendi.
Mas tem grande potencial ali. Eu enxergo grande potencial.
Se o pessoal quiser treinar contigo, pode?
Assim, eu não quero ser muito grande, tá? Porque daí eu não posso dar atenção para todo mundo. Entendi. Mas sempre tem espaço. Sempre tem espaço.
E aí, como é que o pessoal te acessa aí? Tem um arroba, alguma coisa
tem,
aí?
Tem lá. Tem lá no Instagram, lá o...
Qual que é?
IP.
Arroba?
IP.
IP.
Isso.
Só isso?
Só. É IP. Assim, Irmãos por Escolha. Tá?
Ah, então tem o E. IP.
IP. Isso.
IP.
Isso.
Certo.
IP mesmo, tá?
IP mesmo.
Isso.
Sem acento.
Sem acento. Pode entrar lá que a gente está lá.
Legal.
Eu não vou dar telefone, porque o telefone é...
Sim, particular. O pessoal acessa lá e pode te buscar, de repente, quiser treinar contigo.
Eu, por exemplo, ó, eu tenho adversários, vamos dizer assim, que eu treino. Da mesma idade que eu. Tá? Não tem problema, cara. Isso aí é diferente.
Sim, sim,
pode
sim.
Ser de outra equipe, não tem? Assim, eu não...
Você treina iniciantes e treina os outros também que quiserem treinar contigo. Tem idade, não tem idade, não, como você falou, idade, pode ser novinho, como pode ser mais velho, que tá tudo
64,
certo.
65 anos, seu Orlando Vessani, por exemplo, tem
64 anos. Orlando, grande, seu Orlando.
Ali, ó, já tá na quarta, quinta semana que tá treinando. Tá fazendo direitinho, tá bem bacana.
Aluno dedicado.
É, ele é muito...
Quanto mais velho, mais dedicado né? A impressão
bacana.
É essa.
O Orlando é gentil demais, né? Muito, muito gente boa.
Gente tá boa mesmo, gente boa mesmo. Um abraço pro seu Orlando.
É.
Orlando, parabéns.
É isso, então a gente está ali.
Deixa uma dica para a turma aí que tá querendo
pessoal,
correr e está em dúvida se corre ou não corre. O que, que você diz?
Olha, pessoal, você nunca correu, você nunca caminhou, você nunca saiu de casa. Eu te falo para você. Que nós falamos do tênis, não esquece o negócio do tênis, cara. Mete o que você tiver no pé lá na sua casa, qualquer um tênis que você tiver lá na sua casa.
Precisa pagar lá da casa por isso,
velho,
né?
Nada. Bota um short de domingo mesmo, uma bermuda aí, uma camiseta confortável. Vai caminhar, cara. Vai caminhar, depois você começa, caminha lá. Eu sempre falo no cara inicial, você caminha 2 minutos, corre 3 minutos, depois você caminha mais 5 minutos, depois você dá mais um trotinho, caminha mais 15 minutos, volta para casa. Não queira fazer 10 quilômetros. Porque, assim, todo mundo que pergunta para você que corre, para mim que corro, quantos quilômetros você corre? Se perguntar para mim quantos quilômetros que eu corro hoje, eu vou dizer para ele, não sei. Eu realmente não sei quantos quilômetros eu corro. Agora, em velocidade, eu gosto de correr 5. Eu não gosto de correr 10, 15. Mas...
Confortável para você é o 5,
é,
né?
Aí é correr para mim, correr mesmo.
Forte.
É. Correr ali, ó, lebrezinho ali, sabe? Dentro da minha capacidade, é claro. Então, gente, se alguém perguntar, você começou a correr, o cara já pergunta quantos quilômetros você corre, isso não importa, tá? Meio quilômetro, 1 quilômetro é corredor, do mesmo jeito do cara que corre 42, tá? Então, o importante é começar a correr, para ter tudo isso que nós falamos ali, equilíbrio, saúde, Você vai ver como vai melhorar a sua vida até seu humor.
Tudo, né? Fica bom.
Tudo fica bom.
Galera, espero que tenham gostado desse bate-papo. A gente tá chegando no final aqui. Agradecer demais o Nivaldo por essa aula aí, né? Por essa contação toda de história, que a gente sabe que tinha muito, mas muito. Olha, tem que fazer vários capítulos desse bate-papo aqui, porque ainda mais quando a gente pega corredor,
passou, né? Mas as histórias tem bastante. Mas assim, cara,
tem muita coisa.
Né? Mas é bacana, Rui, que eu sempre falava.
Você faz parte hoje de algum grupo de corrida?
É, eu corro Loucos na Pista.
Loucos na Pista, em Joinville.
É, Loucos na Pista.
Mas você acha que é legal participar de grupo de corrida?
O grupo de corrida é tudo, cara. Tudo.
Ajuda
porque
muito.
Porque ali a amizade, né? A gente incentiva também. Incentiva. E dali é que sai, né? Sai as... Você fica sabendo...
Um ajuda o outro.
Fica sabendo de onde vai ter a corrida, como é que você faz pra participar. E é isso, cara. Eu acho que se você quiser correr, quiser participar ali.
Não paga nada, né? Para participar do grupo. Você vai pagar se você for fazer a corrida.
É,
né?
Vai lá.
A corrida.
Você vai achar bastante pessoas bacanas ali que realmente querem te ajudar ali. Nesse sentido, né?
E vai encontrar o Nivaldo também.
Ah, vai encontrar. Eu vou estar ali, né? Eu já sou conhecido em quase todas as equipes, mas enfim, estamos aí, né? Estamos aí. E espero que Deus nos ajude, que dê força, que possa ajudar mais pessoas também, né?
Sim.
A correr.
Até os 90, mais ou menos, tá bom pra ti?
Eu acho que, Rui, se eu chegar a 90 correndo, significa que eu cheguei em 90 bem sério. É isso.
Deus que te proteja, que você consiga essa façanha.
É assim, o tempo é Deus que sabe, né? É. Mas se a gente chegar correndo... É porque você chegou bem de cabeça. E que a pior coisa que tem é você chegar mal de cabeça no final da vida.
Né? Muito obrigado tá? Mais uma
obrigado
vez.
Mesmo.
Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Sucesso, muita saúde para ti, meu querido.
É isso aí, nós estamos juntos. Estamos juntos. Arlan Sarlan.
Arlan Sarlan.
Arlan Sarlan.
Arlan Sarlan, olha aí.
Tamo junto, tamo junto.
Tamo junto.